Bom dia, boa tarde e boa noite. Tá começando mais um Desvaneios. E no episódio de hoje, não contaremos com a presença da maravilhosa da Cacau. Porém, teremos várias pessoas especiais, assim, que eu convivi durante um tempinho da minha vida, lá na época de ciências sociais. E eu resolvi trazer eles pra gente conversar um pouco da relação deles com a educação, né? E a gente vai dividir esse episódio em duas partes, porque minha irmã, desvaneio de professor e de sociologia ainda por cima, é grande, viu? Então, senta, bota o fonezinho, prepara uma pipoquinha e vamos curtir esse episódio. Quer dizer, esses episódios. Então, é com muita honra que eu recebo aqui hoje Carol. Oi, Carol.
Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Enfim, quando forem escutar isso, boa noite.
É, Isabel.
Boa noite, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa madrugada, não sei se vocês vão escutar de madrugada. E é isso.
Mais uma vez aqui, né, Isabel, marcando seu ponto.
Sim, já vou até pedir a carteirinha.
Eliseu, boa noite, Eliseu, bom dia, boa tarde.
Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, ou seja lá o horário que vocês forem ouvir isso.
E Daniel.
Boa noite, gente, independente do horário que vocês estão assistindo aí. É um prazer estar aqui nesse podcast com essas pessoas incríveis.
O espaço em comum que a gente se conheceu foi na época da escola, né? Na época na época do meu estágio, época de PIBID, que eu fui PIBID de ano. PIBID, para quem não sabe, é uma bolsa que a CAPES fomenta para a gente começar a vivenciar o chão da escola desde o início da graduação, né? Isabel, a gente é formada em Ciências Sociais, licenciatura, e a gente passou por esse, teve essa experiência, tanto com o PIBID e a residência pedagógica. Também é outro projeto financiado pela CAPES. Foi lá que a gente conheceu o Eliseu, o Daniel, a Carol, e Carol foi a nossa supervisora durante um bom tempo lá no projeto do PIBID e também da residência. Então, gente, aí a gente se conheceu nesse ciclo, né? Só situando vocês. Hoje em dia, cada um tá seguindo o seu rumo e é isto. Eu quis trazer eles hoje aqui pra gente conversar justamente sobre isso, né? Sobre como a escola, ela foi fundamental, assim, na vida da gente, né? Não só para a gente ter se conhecido, que foi algo importante, pelo menos para mim, não sei se para vocês, mas para mim foi. E também, mas também para, tipo, a gente se entender como indivíduo, né? Tipo, para a gente entender, começar a desabrochar na gente esse sentido, assim, de, porra, meu papel no mundo, qual é, saca? Que eu acho que eu, pelo menos eu, como PIBIDiano e como bolsista na residência, eu vivenciei muito esse processo, assim, de me entender. Ao contrário do que eu acho que os meninos vivenciaram no ensino médio, isso talvez, mas já eles vão falar sobre isso. Eu só vi vivenciar isso na graduação, porque meu ensino médio ele foi muito pobre em termos disso, sabe? Então, o PIBID, eu agradeço muito o PIBID e a residência, porque foi a partir dele, dessa vivência da escola, que eu me entendi, assim, como profissional e me entendi como um educador e me entendi também como qual seria o meu papel na sociedade, sabe? Foi a partir desses projetos que eu vivenciei ali na escola que eu pude também me entender o caminho que eu estava seguindo e que é uma coisa que, independente da área que eu esteja, eu quero tratar sobre educação, que é uma, acho que, a minha principal bandeira, assim, de trabalho, assim. Eu acho que educação é essa bandeira que eu carrego, assim, né?
Enquanto você estava falando, Rômulo, eu estava aqui pensando, né, de por meu apego tão grande, assim, à escola. Eu acho que, na realidade, eu sempre fui uma apaixonada pela área de educação, só que eu fui descobrir também um pouco tardiamente, talvez, sem querer querendo, porque a minha primeira graduação não tinha nada a ver com educação, né, que minha primeira graduação foi em turismo. E depois, aí eu sem querer, querendo, eu tava procurando emprego desesperada, na loucura aí de quando a gente sai da universidade, eu consegui emprego numa faculdade, no curso de turismo, e foi aí que, na realidade, antes eu me descobri professora, depois eu fui me descobrir socióloga, assim. E aí eu fiz também, a partir dessa faculdade que eu dei aula, eu fiz um curso de pós-graduação no ensino superior. E aí eu tive contato, né, com leituras relacionadas à educação. Aí que eu realmente, assim, pensei, esse vai ser o cerne do meu direcionamento de vida, assim. É a questão da educação. E depois eu descobri as ciências sociais, aí foi o amor total, assim, foi realmente me descobrir. E é fundamental a gente perceber o quão, nessa sociedade que nós temos extremamente desigual, o quanto a educação é algo revolucionário, né, na vida das pessoas. E às vezes a gente não enxerga a curto prazo, mas é extremamente interessante, às vezes, poder acompanhar os alunos e ex-alunos, mesmo da minha época lá de professora de turismo, assim, ver como e esses graus, né, esses degraus que a gente vai galgando aí em termos das etapas do ensino, como são fundamentais na vida de todo mundo, desde do primeirinho lá da educação básica até dos níveis de ensino superior. Então, assim, eu realmente sou uma apaixonada pela educação. Acredito que ela traz transformação. Já, às vezes, já me decepcionei muito, mas ainda assim, é porque a gente vai levando as porradas do dia a dia, né? É muito importante essas porradas do dia a dia. Aliás, acho que são mais importantes as porradas, porque aí você vê que algumas coisas idealizadas, né, não são bem aquilo lá, mas ainda assim a gente consegue ver transformação, sabe?
Carol, acho que isso que tu falou, eu só lembrei no... Acho que no final do meu estágio, que tu assumiu aquela sala lá do primeiro ano, que tava sem professor durante o primeiro semestre, e tipo, pra tu ver, uma sala que passou um semestre sem professor nenhum de sociologia, tipo, primeiro ano de ensino médio sem professor de sociologia durante um semestre, e tipo, a gente viu ali aquela dificuldade, Carol pegou aquela sala assim, saca, tipo, do nada, mas a gente soube se sair, sabe? Essa sala acho que foi minha sala favorita do estágio, assim. As outras que me perdoem, mas essa eu gostei muito. Justamente.
Beleza. Foi, né, Rômulo?
Sorry, mas muito é verdade.
Verdade sendo revelada.
Mas é isso. Não, gente, é porque é a primeira vez. Era a primeira vez deles com a sociologia e eu tava fazendo parte daquilo, entende? Então, tipo, foi todo um, sabe? Todo um encantamento, toda uma apaixonite, pois é. Uma coisa juvenil, eu tive ali naquela sala, assim.
Tá, sabe o que foi interessante? É que, assim, eu acho que o conteúdo de socialização... Eu amo esse conteúdo, socialização.
Sim. Sim, também.
Processo de socialização é um dos que eu mais amo, porque dali sai, a gente desenrola tanta coisa, mas tanta coisa. E eu acho que quando eles viram aquilo também, assim, a primeira vez, que começou talvez a encaixar algumas coisas, assim,
sim,
sabe?
Foi isso que eu me encantei.
O deslumbramento, assim, né? Sim. Olha, os loucos pelas ciências sociais aqui.
Pegando o gancho esse da fala de Rômulo e de Carol. Eu também me descobri como amante da educação. Eu acho que no terceiro período da graduação, porque foi assim, no terceiro período que eu tive o primeiro contato, acho que foi a cadeira de Fundamentos Sociológicos da Educação. Lembra, Rômulo? Parece isso. Que foi essa disciplina que a gente fez até com o Zé Antônio.
Com o Zé Antônio.
Isso. Porque até então eu entrei no curso com a ideia de mudar para o direito, porque a minha ideia de fazer direito, olha, eu fiz um texto hoje lembrando de toda a minha trajetória e tal, esse de que
quem
eu queria
não
fazer
sabe,
direito.
Gente, Isabel, pra... só te cortando, Isabel se formou hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio, tá, gente? Então...
Meu Deus, Isabel, parabéns.
Parabéns.
Obrigada, gente.
Isso,
então, continuar. Eu queria fazer direito com a ideia de mudar, de ajudar as pessoas e tal. Só que eu me encontrei nas ciências sociais e comecei a me apaixonar pela educação. E estamos aí, como o Carol disse, claro que às vezes a gente tem aqueles momentos de levar na cara, de querer desistir. Eu sempre falo, converso com o Rômulo, que estou naquela ideia de amor e ódio. Às vezes estou amando, às vezes quero largar tudo. Mas eu sou muito apaixonada pela educação. Fui esse bolsista do PIBID, só que quando eu entrei, esse acabaram com o programa, foram só 3 meses, mas que foram muito importantes. E depois, assim,
acho que eu ainda lembro desse rolê no final do PIBID.
Sim,
e quando foram cortar, aí eu fiquei super triste, porque aí eles iam sair e essas coisas, mas ainda assim é bom saber que tipo que, o amor relacionado à educação ficou enraizado neles e eles se disponibilizaram a continuar acompanhando a gente.
Sim.
E depois surge o Residência, né? Com uma pegada de uma vibe, vambora aperfeiçoar mais a prática docente. Então, fomos eu e Rômulo, esse residente de Carol.
Pois é, deixa eu falar um pouquinho agora da minha experiência enquanto aluno, né? Na época, lá em 2018. Eu lembro muito dos meninos enquanto estagiários, de como eles nos tratavam, eu acho que das orientações que eles nos davam também, e relacionada a esse amor à profissão e à sociologia, me despertou muito a vontade, né, de estudar mais a respeito disso, e principalmente por conta da professora Ana Carolina, né? Eu acho que ela desperta isso em todos os alunos dela. E até hoje isso, tipo, é muito enraizado em mim, né? Tipo, eu ainda luto do meu jeito em relação à educação e enveredei por outro lado, assim, mas também eu ainda gosto da área, né? Enquanto um agente social, que era o que a professora falava muito pra gente, agentes de revolução.
Sim,
relacionado a essa parte do amor, eu lembro muito da professora, nos intervalos de aula, ela ficava na sala e continuava lá com a gente, falando com a gente a respeito de sociologia e de outras angústias, digamos, da juventude, da adolescência. Eu acho que isso é o verdadeiro amor pela profissão e pelos alunos também.
É uma sacanagem isso. Vocês quererem que eu chore todas as vezes que vocês me encontram. Eu acho que vocês fazem de propósito.
A gente ama antes.
Eu concluo.
É, eu acho que sim. É uma armadilha que a chorona vai aparecer.
O que eu achei mais legal da fala de Eliseu foi justamente essa questão de, tipo, ele ter enveredado para uma outra área, mas ele continuar tendo essa consciência. E, tipo, é uma coisa que a gente sempre falou no curso de Ciências Sociais e nas cadeiras de educação como um todo. Tipo, não importa a área que você...
Zé Antônio sempre bate nessa tecla.
Não importa a área que você atue, você sempre vai levar a sociologia, principalmente a gente puxar a sardinha para o nosso lado, né? Sociologia vai estar em tudo. Então, tipo, não é porque Eliseu hoje cursa veterinária que, tipo, ele não vai aplicar o que ele aprendeu, saca? Que ele não vai conseguir aplicar algo da sociologia no trabalho dele. Porque tá envolvido, todas as relações humanas têm sociologia ali no meio.
Rômulo falou que o ponto de descobrimento da missão dele como cidadão foi lá pelo terceiro período, se não me engano, do curso superior de Ciências Sociais, né?
Sim.
Quando ele descobriu, se não me engano, Isabel também falou disso, a educação. E enquanto estudante do ensino médio, já recém-saído, recém-concluído, a gente ainda não está nessa fase. Acho que eu acredito que o ensino médio, muito pelo contrário, é o auge da adolescência. Então, acho que a maior confusão do indivíduo durante toda a vida dele é agora. Muito mais, isso, eu acredito que isso é agravado pelo contexto em que a gente vive, de incerteza do âmbito social, econômico, com o INEP desse tipo, que vocês sabem, batendo na porta, com o Enem desse jeito também. Eu acho que nada disso colabora positivamente para diminuir a confusão que já é o ensino médio. De incertezas, de você não sabe o que você vai fazer da vida depois disso, né? O mercado de trabalho de portas fechadas, exigindo o que eu lembro muito bem que Rômulo, professora Carol E tem um menino que eu esqueci o nome, que fizeram lá na sala.
É Edson.
Quando começaram a estudar... Edson, exatamente. Quando começaram a falar sobre trabalho e emprego. Lembra a distinção, beleza? Eles falaram que o grande dilema do mercado perante a juventude é... Você exige que o estudante esteja pronto para adentrar no mercado de trabalho, só que ele não tem experiência. E por ele não ter experiência, ele não vai aceitar, não vai ter como pleitear aquele cargo. E assim fica um ciclo infinito, e isso tudo eu acredito que contribui para o nosso desespero do ensino médio, né? A sociologia vem como uma luz, eu, particularmente falando, duas oportunidades incríveis que eu tive nesse ensino médio, que foi fórum de sociologia, que foi da professora Carol como professora no segundo e terceiro ano, infelizmente no primeiro não tive essa sorte, mas foram momentos em que eu tive contato com um debate aprofundado sobre temas sociais muito importantes, e foi quando foi exigido de mim um estudo extremamente aprofundado, mesmo que eu tive que, meu Deus, eu preciso aprender sobre isso, e além do que eu sempre estudei. Ao ponto de você pesquisar, eu reclamei com a professora Carol, professora, não tem nada sobre isso no Google, procuro, não tem arquivo, você, sabe, você procurar um assunto a ponto de não encontrar mais nada, ter lido tudo que tinha de texto e vídeo, não tem mais nada.
Sim.
Foi desse jeito que aconteceu. E a segunda oportunidade já foi mais recente, foi o terceiro Fórum Maranhense de Sociologia.
O fórum, claro, é tudo, olha.
Já adaptado à nova modalidade EAD. E eu tenho certeza que isso marcou, sem dúvidas, a minha passagem enquanto aluno pelo ensino médio. Sou muito grato por essas oportunidades.
E agora, assim, o que eu queria ressaltar é que um dos pontos altos da minha carreira, assim, foi a turma de Eliseu, do fórum. E aí, quando eles fizeram aquela apresentação no colégio, que foi pro colégio todo, que deixou todo mundo, assim, embasbacado com a profundidade de alguns assuntos que foram levantados ali. Porque, infelizmente, eu tenho a sensação, assim, de que... Posso até falar, está falando muito errado, né, no senso comum mesmo, mas a percepção que se tem da juventude, a experiência que eu tenho com conversas com colegas e adultos e tal, que se tem da juventude, é sempre como se nunca fosse dar conta totalmente do recado, né, que não fosse conseguir. Ah, porque é jovem, né? Então, assim,
sim,
tem uma certa descredibilidade, né? Na autonomia do jovem. E aí, assim, né, com aquela apresentação, assim, demonstrou ali uma firmeza no que eles estavam apresentando. E aí, assim, e depois também, na segunda turma, e aí em específico, até falando de Daniel, quando ele fez o fórum, né, esse ano, que ele participou de uma das lives. E aí, assim, aconteceu a mesma coisa as duas vezes. Todo mundo veio perguntar: nossa, Carol, que professora maravilhosa! Olha esses meninos! Aí eu falava: gente, não sou eu, entendam? Não sou eu, são eles. Que, assim, é só você dar o estímulo, às vezes, um pouquinho do caminho, uma direção ali, dar uma orientação. E assim, pouca também, porque eu não dei praticamente orientação, e eles correm atrás, porque é autonomia, é a vontade do saber e tal e coisa, do entender o que está acontecendo. E foram coisas lindas, assim, aquela apresentação, e fora a participação dos dois, né, dos dois primeiros, dos dois fóruns, deles no fórum mesmo, né, no presencial. Tanto a turma de Eliseu quanto a turma do Daniel deram um show, assim, né? E, assim, teve também orientação do pessoal da residência no segundo fórum, que foi, assim, excepcional. Mas, poxa, são eles, sabe? São eles, assim. Me entristece, às vezes, algumas falas, né, que acabam tentando podar. O podar é que sempre me incomoda. O restringir, o colocar barreiras, o colocar em cercados, um quadradinho.
Verdade.
Que é coisa absurda, assim. Deixa voar, galera. Deixa voar. Vai levar uns tombos também? A gente leva tombo junto, entendeu?
Todo dia.
Exatamente. Exatamente. Mas, assim, vamos tentar, vamos meter as caras. Se não der certo por aqui, vai por ali. E a gente vai junto, sabe? Mas, assim, São eles que fizeram. A participação do Daniel foi uma coisa assim, absurda, de maravilhosa na live. Os meninos falando, Eliseu falando de política. Gente, eu levei Eliseu pra assistir. Lembra, Eliseu?
Eu lembro, até hoje, aquela me marcou muito aquela palestra. Até hoje eu penso muito.
Uma palestra. Agora eu não vou lembrar do estudioso, assim, que era lá do Rio de Janeiro.
Eu também não lembro, mas ele era antropólogo.
Antropólogo da política.
E ele fazia.
É maravilhoso.
Ele fazia uma imersão social no interior de Pernambuco. Eu lembro de alguns detalhes, mas, nossa, foi maravilhoso o que ele falou.
E eu fiquei pensando, gente, olha aqui, que maravilha esse menino aqui. E ele também, assim, adorando. Eu falei, ó, é só dar as oportunidades, entendeu? Sim. Por isso que a educação é encantadora, assim. Por isso.
Ainda tem essa figura de que o professor é que vai ditar essas regras e tudo e tal, e tipo, como uma espécie mesmo de ditador, saca? Que ainda tá atrelado essa questão da educação tradicional. E se eles são assim é porque tu tava lá e tal, acho que também vem muito disso, né? Dessa questão desse professor ser ainda colocado como o principal ali, sendo que, tipo, tá todo mundo ali no mesmo barco, tanto tu aprendendo com eles, como eles aprendendo contigo, saca? E acho que é nessa lógica que a gente tem que começar a perceber. Eu fico vendo muita gente se queixando, até no ensino superior mesmo, de professor, aquele professor carrasco. Cara, eu fico me questionando. Como é que alguém consegue aprender com um professor que é carrasco, saca? Porque eu mesmo não consigo. Eu fico batendo cabeça pra entender, mas eu crio logo uma antipatia com o professor.
Verdade, a gente já cria logo um tipo de barreira, assim, e aí fica mais difícil ainda.
Sim, e eu já fiz uma cadeira num outro curso que é metido a tecnólogo, assim, uma coisa assim mais que não é dada muita abstração nesse curso que eu não vou citar aqui, lá na nossa universidade mesmo.
Offzinho.
Sim, eu já fiz uma cadeira lá que, tipo, era uma cadeira que eu queria aproveitar e tal, aí eu fiz essa cadeira lá com eles. E, tipo, o professor, ele deixava a gente muito aberto, saca? Pra falar e tudo e tal, pra pensar e tudo. Eles viam esse professor como uma espécie de professor mole, como se o professor não botasse moral e tudo e tal. E, tipo, eu ficava, meu Deus, eu criava ranço, era da sala. Porque a sala tinha, tipo, essa visão de um professor que, tipo, era cabeça aberta, saca? Deixava a gente falar, se pronunciar, se posicionar. E foi bem aí que eu percebi nessa experiência que essa questão da educação tradicional, ela não vai se quebrar se ambas as partes não estiverem dispostas a fazer com que isso se quebre, saca? Tirar o professor do pedestal, colocar ele ali, saca? No mesmo barco que a gente, saca? No mesmo patamar que a gente, que é aluno. Não se tem essa ideia de que a educação se constrói em conjunto. Ainda há essa ideia de, tipo, vou para ali para receber o conteúdo e é isso, vou passar de ano e pronto, acabou. Sabe? Uma coisa que eu repito muito em vários episódios que eu trato, que já tratamos aqui de educação, é isso. E a gente está muito atrelado ao nosso pensamento, quando pensa em educação, nossa mente quando vai pensar em educação, está muito atrelado a essa questão de, tipo, vou, faço, passo de ano, pronto. Vou, faço, saca? Tipo, para pular de cadeira, de série em série, de período em período, e é isso, pronto, saca? A gente ainda tá nessa questão da educação mercadológica, desse tipo de educação ainda muito tradicional, que a gente, no fim, a gente não faz o que é o papel da educação, né? Que é refletir, que é pensar no nosso papel na sociedade e tal. E é uma coisa assim que eu tenho muito ranço, saca? Eu tenho ranço do aluno que pensa assim, não sei se era pra ter esse ódio no meu coração, não sei, sim, mas enfim. Tenho que desconstruir isso. Mas tenho esse ranço com o aluno que pensa assim, tenho esse ranço com o professor metido a carrasco, que tipo, humilha o aluno em sala de aula, porque ele não tá do jeito que ele quer, do jeito que o grande professor quer.
Oh,
saca?
Tipo,
isso mesmo, concordo plenamente com o que o Rômulo falou aí. Aquelas. Então, gente, acabou esse episódio, essa primeira parte, mas semana que vem tem a nossa segunda parte desse bate-papo, que foi maravilhoso. Então, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @desvaneios, lá no Instagram. E segue a gente também em todas as plataformas, curte esse episódio, enfim. E é isto. Até semana que vem. Tchau. O Desvaneios tem a apresentação de Carolina Silveira e Rômulo Leal, a produção de Carolina Silveira e a edição de Rômulo Leal.